Esse controle social, ele realmente acontece no dia a dia? A população piauiense tem essa consciência de procurar o TCE, de ajudar o TCE, de ser aliada do TCE nessa fiscalização?
Pois não, tudo bem.
Então eu vou fazer um intervalo comercial com essa pergunta. No retorno a gente já ouve a senhora sobre isso. E eu estou vendo bem aqui também no site, na capa principal do site do TCE, TCE Piauí suspende compra de livros no valor de R$6.500.000. Aquela compra da Prefeitura de Teresina. Tem essa reportagem bem na frente aqui do TCE e a gente vai falar sobre esse assunto também. Até já.
Ok, pois não.
8:03, muito bom dia, e a gente retoma a nossa entrevista com a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lília Martins. Conversamos com ela no intervalo, no bloco anterior, e a gente retoma essa conversa. A pergunta que eu fiz na virada de bloco foi com relação à participação da população nesse controle social. Realmente acontece aqui no Estado do Piauí? A gente está de volta aqui com a conselheira.
Ok.
A população tem essa consciência, presidente?
Eu acho que cada vez mais, viu, Simone? Então, assim, a transparência e o estímulo ao controle social, eles são fundamentais para fortalecer a democracia em qualquer instituição. Em relação ao Tribunal de Contas, isso não é diferente, e principalmente lá. Então, nós temos uma ouvidoria no Tribunal de Contas. Antes da pandemia, nós fazíamos ouvidoria itinerante. O que significa isso? Nós nos deslocávamos até cidades que eram representativas de algumas regiões do estado do Piauí, e aí nós levávamos a nossa ouvidoria. E lá mesmo, toda a população, ela tinha possibilidade, dentro de um seminário que tratava, claro, de outros assuntos, de informações gerais, ela tratava de fazer, de trabalhar ou fazer uma conversa, eu diria assim, uma conversa ao pé de ouvido com os ouvidores ou com os servidores da ouvidoria do tribunal. Isso não está sendo possível, tendo em vista a pandemia, mas nós trabalhamos cada vez mais. Bom, através de telefone, através do próprio site, através dos e-mails de uma forma geral, WhatsApp, até essas plataformas mais simples, Instagram, Facebook, etc., eles entram em contato e interagem com o Tribunal de Contas da União, ou do Estado do Piauí. E isso é importante em vários aspectos, porque nós estimulamos esse controle, tanto através dos conselhos municipais e estaduais. Aliás, a exemplo disso, nós fizemos um seminário ainda desse ano passado, em relação a todos os conselhos, que é o Conselho de Educação, o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência Social, exatamente para que eles entendessem o papel da sociedade, demonstrasse a importância de participar efetivamente. Agora, o que não pode, Simone, ou o que não deve acontecer, é porque nós sabemos que existe um acirramento político muito grande. Então, às vezes, um adversário político faz alguma denúncia que não tem o menor sentido, etc, etc.
Querendo usar o TCE, aí tem que observar. Aí, no caso, essa rixa política aí é querendo usar o TCE, tem que separar
isso. Muitas vezes, nós até vimos aí algumas redes que colocam: ah, mas o Tribunal de Contas não tomou providência no sentido X, porque houve uma denúncia Y e tal. Mas nós temos que avaliar que cada uma dessas denúncias, elas são efetivamente analisadas pelo tribunal. Então, assim, tem determinadas situações que você precisa de indícios mínimos para abrir um processo, porque não vai ser qualquer denúncia que vai chegar e você vai abrir um processo. Elas são analisadas primeiramente, e tendo em vista, dependendo da sua gravidade ou se realmente tiver fundamentação, ela vai ser analisada através de um processo. E aí vai depender de valor envolvido, vai depender do tipo de problema envolvido. Às vezes uma ata, faltou o nome de uma pessoa, faltou uma vírgula, faltou uma coisa. E aí não tem motivo suficiente para se abrir, digamos, vai sair mais caro um processo aberto do tribunal do que efetivamente se analisar aquela denúncia. Mas através do orçamento participativo, a população pode participar de audiências públicas, de conferências, através de associações e sindicatos. Então, olha, você não tem noção da quantidade de informações que nos chegam diariamente. E assim, quando eu era ouvidora do tribunal, nós criamos uma rede de ouvidorias do estado de Piauí, e uma rede que eu presidi inicialmente, porque foi iniciativa da Tribunal de Contas, que envolve aí, envolve tanto Tribunal de Justiça, OAB, a Justiça Eleitoral, Assembleia Legislativa, então, de vários órgãos, exatamente para facilitar, porque muitas vezes você denuncia algo no Tribunal de Contas, que não é papel do Tribunal de Contas, que é papel, digamos, da Justiça Eleitoral, ou da Justiça do Trabalho, que também participava, junto com a Ouvidoria do Estado. Então, assim, tem vários aspectos que precisam ser vistos, que a população, às vezes, fica assim pensando, ah, mas eu denunciei, o Tribunal de Contas não fez o que eu entendi, porque, na realidade, não é aquele entendimento, que nós precisamos ver se houve realmente dano ao erário, com, claro, o prejuízo de política pública. Então, esse é um dado fundamental, importante, nós convidamos cada vez mais a população a fazer parte desse processo, porque ela é fundamental, uma parceria importante, e que nos move e que nos orienta em determinadas ações. Inúmeras vezes tomamos algumas medidas por questões de denúncia e tal. Ela pode também elogiar, ela pode falar de questões de transparência, porque quando não há transparência suficiente, você já tem que ir atrás, porque o nosso país, em termos de legislação, é uma das legislações mais avançadas em termos de transparência. Legislação. Agora, efetivamente, ter transparência é outra coisa. Mas nós sempre partimos do princípio de que qualquer órgão, qualquer município que é muito transparente, dificilmente ele faz algo errado por má fé. Ele faz por boa fé, e se houve erro, e se o tribunal bater para corrigir. Mas estamos sempre atentos. Então, esse é o primeiro aspecto, e que estamos abertos, porque é no térreo do nosso tribunal, ele tem um acesso muito fácil. Mas hoje ninguém vai, né? Hoje.
A tecnologia ajuda? Tem um site, tem um site em que a população possa participar, entrar, acessar?
Tem um site, é www.tce.pi.gov.br. Então, através desse site, lá tem ouvidoria, você acessa diretamente e é muito fácil. Assim, você pode apresentar qualquer documento, caso você tenha, você tira uma foto com seu celular, todo mundo tem um celular, um documento X que possa incriminar, que possa fortalecer aquela sua denúncia, você pode fazê-lo com o Tribunal de Contas, lhe garanto que toma todas as providências. E se não é punido, e se não é refeito, por algum motivo as medidas não são tomadas, é porque não se chegou a uma conclusão que pudesse ser como sendo irregular. Mas eu não tenho dúvida de que isso faz parte, e muito mais de 50% das denúncias que são feitas, elas são analisadas e são tomadas providências a respeito delas.
Todo bom jornalista tem que dar uma olhada no site do TCE, como eu estou olhando agora, e vi bem aqui, presidente, que logo na capa, assim, ó, na manchete do site, tem essa informação. TCE Piauí suspende compra de livros no valor de mais de 6 milhões ou 6 milhões e meio, compra por parte da Prefeitura de Teresina. E tem um carimbo bem grande, suspenso. Como é que está essa questão?
Bom, deixa eu dizer. Primeiro, essa foi através de uma medida cautelar, e o nome já diz, foi cautelarmente, o tribunal tomou essa medida para que não haja um prejuízo maior para o erário. Então, aí você me pergunta assim, mas isso tem fundamento? Bom, se tomou essa medida cautelarmente, através do conselheiro Kleber Eulalio, que é o relator das contas da prefeitura desse ano, e para se analisar. Porque o que acontece? A maioria das vezes, você não dá uma cautelar logo de início, você ouve o gestor para ter segurança para dar aquela medida cautelar. No caso específico, não foi necessário, tendo em vista a gravidade aparente, e aí quando se fala de uma coisa aparente, já que nós ainda não julgamos o mérito da questão. O que é julgar o mérito da questão? É ver realmente se houve algum erro, se houve, enfim, algo no sentido de que pudesse ter um dano erário. Mas nós tivemos denúncias importantes, tanto através da Academia de Letras, quanto do sindicato aí do município, informando de inúmeras irregularidades que teriam acontecido nesse processo. Então, cautelarmente, o conselheiro Kleber concedeu que vai ser reafirmado, ela tem que ser confirmada em plenário. Na próxima semana, nós precisamos confirmar essa cautelar, já que todas elas são monocráticas. Monocráticas significa dado por uma pessoa só, no caso, um julgador só, e precisa ser confirmado no pleno, que é o que compõe esse composto de demais conselheiros. Então, inicialmente, a princípio, demonstra que houve, que houveram alguns problemas nessa contratação desses livros, mas eu também não posso lhe adiantar nada quais os aspectos específicos que ensejaram, tendo em vista que essa é uma medida para proteger o erário, inicialmente. Então, pode-se chegar à conclusão que tem razão todas essas esses denúncias, mas pode-se chegar à conclusão também que não. Então, é uma coisa que ainda não dá para prever, mas logo, logo nós teremos, na próxima semana, nós já deveremos ter algumas informações a respeito do assunto.
Presidente, aqui também no site tem uma pergunta que está chovendo aqui dos nossos entrevistados, eu vou condensar várias numa só. Até porque é no mesmo, na mesma essência. TCE contra o coronavírus. É um item que tem exatamente também no site do TCE. E sobre essa questão, tem uma pergunta aqui. O TCE tem feito, o que o TCE tem feito em relação às denúncias de desvio das verbas federais durante a pandemia, no tratamento e licitações feitas durante o período da pandemia, na compra de equipamentos, enfim, em torno da Covid-19, consórcio Nordeste, gestões municipais. A questão Covid em relação à compra, licitação e uso de dinheiro público. Como é que estão essas denúncias e como é que está o trabalho do TCE?
Pois não, Simone, eu até iniciei falando do quão essencial a atuação dos tribunais de contas foi nesse período, ou continua sendo, né, porque a pandemia ainda não acabou, em relação a essa pandemia. Nós temos uma comissão específica, a Comissão de Educação, e uma Comissão de Saúde, ou mais especificamente uma divisão, uma divisão dentro do Tribunal de Contas que cuida especificamente disso. A divisão da saúde, ela trabalhou incessantemente nesse período, fazendo visitas, inclusive correndo, entre aspas, um certo risco, mas exatamente para trabalhar concomitantemente em relação aos gestores, em relação tanto à vacinação quanto à aquisição de materiais, medicamentos, equipamentos que se desviam para o Covid. Então, em função disso, muitas ações foram abertas dentro do tribunal, muitos processos foram abertos, mas muitos deles foram abortados em função de tomadas de decisões do tribunal naquele momento. Então, a partir do já que nós hoje só temos processos eletrônicos, não trabalhamos mais com papel, o Tribunal de Contas já está totalmente digitalizado e todo o nosso trabalho é eletrônico. Então, muita coisa, ou muitas ocorrências, elas foram abortadas ainda quando da realização dos processos em cada um desses municípios. Em relação a outros, não. Não foi possível, por questões várias, inclusive nós não temos pernas e braços para acompanhar tudo ao mesmo tempo, e as coisas aconteceram e viraram processos que ainda não foram julgados. Porque você veja bem o que é isso que eu estava dizendo. Um processo em si, ele tem uma demanda e um custo muito alto, no sentido de que você precisa notificar o gestor, ele tem prazo, todos eles prazos legais. O gestor é notificado, tem um prazo legal para responder, depois a análise de contraditório, se é feito um contraditório dentro do Tribunal de Contas, depois desse contraditório vai para o Ministério Público de Contas, depois do Ministério Público de Contas vai para o relator que analisa todo o processo e depois é que é levado para julgamento. Então, assim, ele tem um tempo mínimo de para que você tome uma decisão. Mas muitos deles que não precisaram virar processo, eles ensejaram uma atuação simultânea do tribunal. Então, assim, em relação ao aspecto de dinheiro envolvido, nós temos aí dinheiro do Estado e dinheiro da União, do governo federal. E esse dinheiro do governo federal, também o Tribunal de Contas da União, nós temos uma parceria com o Tribunal de Contas da União, que está sendo avaliado. Mas aí você vê, tudo isso enseja tempo. Então, realmente, as coisas que aconteceram no ano de 2021 ainda tem muita coisa que ainda não foi julgada, que precisa ser julgada, estão em processos autônomos. Nós nem colocamos junto à prestação de contas, e só alguns aspectos mais simples, nós juntamos a prestação de contas com o gestor. Mas, no geral, ele vai ser analisado, ele vai ser julgado de forma autônoma, exatamente para dar celeridade a esse processo. E é isso que nós estamos fazendo. Não tenha dúvidas, eu acho que o próprio gestor sabe disso. Talvez a população fique assim, um tanto ansiosa, é natural que fique, porque a gente quer que as coisas aconteçam, quer... Na realidade, o que a população quer é que venha o serviço público, a política pública de qualidade do seu município. Ela não está nem querendo saber enquanto o gestor foi mudado. Quem gosta muito disso é a questão do adversário político e tal. Mas você quer que venha uma política pública de qualidade que possa mudar realmente sua vida. E nisso o Tribunal de Contas está trabalhando. Então, nesse sentido, Simone, eu queria assim, deixar claro e a população não fique tão ansiosa, mas nós estamos tomando todas as medidas. Tem muita coisa ainda tramitando em relação à pandemia e nos vários aspectos. De compras, de aquisições, de licitação, até de concurso, coisas que uma lei que a 173 de 2020 proibia e que todo mundo, alguns tentaram passar por cima dessa lei, questão de aumento, de várias especificidades, mas que o Tribunal de Contas está atento e que nós vamos dar essa resposta, em cada caso especificamente. Alguns já demos, mas é que quando nós tomamos a decisão, antes de virar processo, a coisa não chega para a população, ou seja, não sei se dizer, não, mas eu denunciei e tal, mas ela não sabe se já foi resolvido, ou se você voltar para o site do tribunal e checar ali se seu município está lá, cada um dos municípios, você pode acessar todas as prestações de contas de cada um dos seus municípios, então, às vezes a pessoa não se informa lá e acha que o tribunal não tomou a decisão mais acertada. Mas é porque nós não fazemos o alarme da coisa, nós tentamos resolver da melhor forma para proteger o erário, claro, em última instância e primeiramente a população, que é o nosso maior patrimônio, né? A população depois dos nossos servidores, claro, e a população do estado que
é o cliente, né? Pode-se dizer que é o cliente,
Exatamente.
E sobre o TCE, eu adoro ler sites, e sobre o TCE você tem TCE contra o coronavírus. Tem o que é o coronavírus, os canais de atendimento, situação dos casos, o painel no Piauí, licitações e contratos, que eu acho que esse é o foco realmente de observação, licitações e contratos envolvendo a Covid desde a pandemia até agora e documentos diversos. Eu acho que a população, os ouvintes da Teresina FM, internautas também, são sempre muito atentos nessa aplicação de recursos públicos. Eu acho que deem uma olhadinha lá e deem uma checada, porque você vai ter muitas, mas muitas informações sobre isso. E foi
muitas
nesse site também que eu descobri aqui a data do TCE, presidente. Olha só, em 1899, regulamentado.
Exatamente.
1º de julho de 1899.
Meses depois do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Piauí, ele se instalou. Aí teve um período que foi suspenso, né, por questão da ditadura, enfim. Ele foi suspenso e em seguida voltou. Então nós estamos com 122 anos hoje, o Tribunal de Contas.
122 anos.
Então você vê o
e ele está bem, esse jovem de 122 anos, presidente? Tem estrutura para trabalhar, para percorrer esse Piauí, que ele é enorme, de ponta a ponta, de norte a sul, é muito grande, tem que ter o olho do TCE, às vezes muito virtual, mas tem que ter hora que o presencial tem que estar lá também. Dá para percorrer, tem estrutura?
Sem dúvida, o presencial ainda é muito importante. Nós já voltamos a toda uma agenda, um planejamento, né? O nosso planejamento tem sido assim, importantíssimo, temos reuniões trimestrais em relação a todas as metas aprazadas, planejamento estratégico e tal. E nós já voltamos, agora já começamos, teve um novo momento agora no início do ano, mas com fé em Deus nós vamos continuar. E claro, a nossa presença é muito importante. Nós hoje temos um número de servidores em torno de 600 servidores, e você imagina que nós atendemos 224 municípios. Nesses 224 municípios, em cada município tem a prefeitura e a Câmara Municipal. No estado, que aí é contado como Teresina, um município só, nós temos inúmeros órgãos, todos os órgãos, todas as empresas públicas, sociedade de economia mista, todos são avaliados, estão sob a jurisdição do tribunal, ou seja, são nossos jurisdicionados. Você imagina que nós temos que ter muita perna, braço, e por isso a tecnologia da informação ela tem nos ajudado muito, acho que é um caminho sem volta a questão da tecnologia. E que já ajuda muito, mas precisamos de muito mais. Então,
presidente, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer. Tem uma pergunta que eu vou fazer dentro dessa capilaridade aí da atuação desse grande guarda-chuva do TCE. Qual a autonomia do TCE? Porque eu imagino que seja um órgão em que quando ele chega um técnico dentro do município, o prefeito já fica muito preocupado. Qual a autonomia do TCE trabalhar?
Olha, eu acho interessante você falar aí, porque alguns gestores já chegaram assim, conselheira, quando chega...
Eu imagino que é uma pavorosa nesse
município. Quando chega o carro do Tribunal de Contas, tá? Quando chega o chefe do Tribunal de Contas, a gente treme todo. Não tem motivo se está tudo certo, a gente olha mesmo que esteja certo. Eu acho até interessante dizer, tem alguém que conta aí, alguém já colocou isso aí, digamos, que os auditores, quando chegam, né, eles realmente estejam assim, um respeito muito grande, porque sabem do nosso trabalho, mesmo com todas as dificuldades, sabe do nosso trabalho, etc. Mas a nossa autonomia, ela está, tudo o que é permitido a um órgão, a uma fiscalização, para que evite dano ao erário e que para chegue o melhor da política pública à população. Então você chegando no, e claro que eles não vão sem nenhuma guarda, eles vão normalmente com o ofício da presidência do Tribunal de Contas. A Constituição Federal nos garante essa nossa competência, digamos assim, não foi inventado e não é uma simples lei. A Constituição Federal garante. De você chegar a pedir toda a documentação primeiro, o gestor tem que ter toda essa documentação com ele. Se você chega muitas vezes no município, perguntar, eu gostaria de ver a ata, assim, olha, não sei, fulano levou para casa, assim, como se a casa fosse uma extensão da prefeitura.
E essas visitas são programadas, são agendadas, presidente? Essas visitas aos municípios, elas são anunciadas?
Não. Surpresa. Esse é que é o grande problema. Algumas nós agendamos, por exemplo, nós temos toda uma agenda de visita ou de auditorias ou de inspeções aos municípios, mas na grande maioria das vezes, dependendo do problema que ensejou aquela visita, se é uma visita de rotina, nós comunicamos, mas no geral não é, e por não ser, eles não são avisados. Então, quando não, como não são avisados, nós pegamos assim, de uma forma muito mais concreta, como funciona aquele município, ou aquele órgão, claro, aquela Câmara Municipal. Então, nós chegamos, e quando chegamos, queremos, olha. Porque eles inseriram no sistema do Tribunal de Contas todas aquelas informações. Então, se inseriram, tem aquela documentação. Por exemplo, notas fiscais. Não necessariamente você tem que encaminhar as notas fiscais na sua prestação de contas. Você tem que colocar o número da nota, você tem que colocar valor, etc. Então, se existe a nota fiscal, na hora que eu desconfio de alguma coisa, que eu chego no município, ou nem por desconfiar, por uma necessidade de auditoria normal, ou de uma inspeção, eu chego, olha, eu gostaria de pegar a nota fiscal número XXX. Ah, eu não sei onde está, o fulano levou a chave do cofre, o tesoureiro viajou, estava de férias, e só quem pega é ele. Enfim, aí começa, né? Aí você procura o outro, que não, que não está. Então, aí, isso já demonstra uma certa, no mínimo, uma desídia com serviço público, né? Então, não é para acontecer. Então, tudo isso é passível de tomadas de decisão do Tribunal de Contas. Faz parte de um relatório na sua prestação de contas, ou seja, demonstra de tudo o que aconteceu em relação àquela visita, em relação... Existe, vem uma ata, tipo, histórico muito bem feito. De, olha, foi solicitado ao secretário X, ao diretor da licitação... Aí que não deu conta e tá, tá, tá. Então, vem tudo muito bem. Isso é muito difícil para o gestor hoje estar, ou para o seu assessor, dizendo, ah, mas o prefeito viajou, eu não sei. Como assim que ficou assim para. Não sei, ninguém sabe. Então, isso ainda, infelizmente.
Tem que estar tudo na mão, tem que estar tudo organizado, independente de viagem e de licença.
Para qualquer visita de fiscalização. Então, a nossa competência. Ou seja, a nossa autoridade em relação a isso, ela é definida pela Constituição, que é muito fácil. Se o gestor estiver com tudo na mão lá, não existe motivação para você atrasar uma prestação de contas. Se você, todas as notas, todos os pagamentos que você fez, tiver tudo documentado, então não tem por que ter medo, mas eu imprimo um certo, eu nem gosto de falar da palavra respeito, mas imprime uma certa... Enfim, eu nem consigo lembrar aqui de uma palavra que possa dizer se uma visita do Tribunal de Contas pode aplicar para o município. Mas, e claro, os adversários ficam adorando, né? Dizem, ah, vocês nunca mais fizeram uma visita lá ao gestor, é bom fazer uma visita. Assim, como se aquilo fosse mudar muito o quadro. Mas nós entendemos a importância, mas nosso papel não é de estar fazendo com que o gestor imprime medo, não. É que a legislação seja seguida e que a população tenha o melhor com aquele dinheiro que é do povo.
Então, muito obrigada. E a gente conversou aqui com a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lília Martins, e a gente deseja um bom trabalho, porque se o TCE fizer um bom trabalho, sinal que o nosso dinheiro vai estar sendo bem aplicado.
Estou sempre à disposição, muito obrigado aí pela atenção e pela disponibilidade aí. Eu adorei, obrigada, viu, Simone?
Obrigada pela entrevista.
Obrigada a todos os ouvintes da Teresina FM e peço que todos sejam nossos parceiros na fiscalização dos recursos públicos.
Dias melhores para todos nós, presidente. Bom dia.
Amém. Amém. Bom dia.